Dar início aos nossos trabalhos. Eu começaria por tratar aqui de um assunto que é o seguinte. O Presidente da República fez chegar hoje um pedido de assentimento para uma deslocação a Malta e Chipre de 5 a 9 de outubro próximo. Senhores deputados, se isto fosse uma matéria de grande substância, eu sugeria que se marcasse outra reunião, mas sendo uma deslocação do Presidente, eu sugeria que se votasse. Alguém vota, vamos votar isto conjuntamente. A regra é votar separadamente, não é?
É porque faz parte do único parecer.
Faz parte do único parecer.
É um a seguir,
está bem. Então vamos votar a deslocação do Sr. Presidente da Malta. Quem se opõe, quem se abstém? Está a falar a sério?
Sr. Presidente, estou a falar a sério. Eu sei perfeitamente que este é um... Do ponto de vista constitucional, não faz sentido nenhum um órgão de soberania estar a aprovar ou a reprovar as tomadas de decisão de outro órgão de soberania. A Constituição devia ser alterada nesse ponto de vista, como é evidente, mas uma vez que não foi alterada ainda nesse ponto e se mantém, o meu partido vota contra, por entender que são demasiadas viagens, não acreditamos que haja assuntos de Estado prementes que justifiquem tantas viagens e, portanto, vai votar contra.
Muito bem. Então vamos agora, então foi então aprovada com o voto contra do Chega e vamos votar a deslocação a Chipre. Quem vota contra? Chipre.
As mesmas palavras e o mesmo voto, Sr. Presidente.
Ah, isto é um pedido conjunto para ambas. É só um voto contra, Sr. Deputado. Economiza um voto contra. É tudo votado em bloco. Estou a ver já aqui na televisão o nosso colega Francisco César. Olá, Francisco. Espero que estejas a melhorar do teu Covid. Bem-vindo à reunião.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos.
Ora bem, e com isto damos para as informações. Baixou a 13ª Comissão com conexão com a nossa, um projeto de lei, que é o 267-14-1, de valorização salarial dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vamos brevemente pedir a alguém que... Vamos fazer sobre isto alguém... Me imagino que queiram fazer um relatório sobre esta matéria, mas não é preciso fazer indicação já hoje. Os comentários que o Sr. Deputado Paulo Pisco, que é um homem que acompanha estas matérias...
Sobre conexão.
Também é por conexão, mas carece de relatório, não é verdade?
Da parte da 13ª Comissão, nós podemos fazê-lo se quisermos.
Pois é isso. Fazemos relatório, Srs. Deputados? Fazemos. Bem, parecia que Vossas Excelências não conseguiam reprimir o desejo de fazer um relatório sobre isto. Ora bem. Vou passar então ao ponto segundo. Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei nº 152-15-1 do Bloco de Esquerda, trata da eliminação da propina para o ensino superior de português no estrangeiro e a garantia de gratuitidade dos atuais manuais escolares adotados. O relator é o nosso colega António Malo de Abreu, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e senhores deputados, julgo que terão lido os documentos que vos fizemos chegar. O obrigo disposto na alínea B do artigo 156 da Constituição da República e da alínea B do número 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia, os deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomaram a iniciativa de apresentar este projeto de lei que visa a eliminação da propina para o ensino de português no estrangeiro e garantia de gratuitidade dos manuais escolares adotados. Como é enquadrado pela nota técnica, o Decreto-Lei nº 165/2016, de 11 de agosto, veio estabelecer o regime jurídico do ensino de português no estrangeiro e nele o pagamento de taxas de frequência ou outras surge com caráter optativo, cabendo ao Governo a respectiva decisão política. E por via da Portaria nº 102/2013, de 11 de março, o Executivo iria estabelecer valores para as taxas de frequência e de realização de provas de certificação de aprendizagem do ensino de português no estrangeiro, afastando a gratuitidade das mesmas.
Portanto, se quiser, pode aproveitar e faça também a apresentação do correspondente ao ponto 4, que tem uma certa conexão.
Eu agradecia muito, Sr. Presidente. Eu acho que é uma proposta...
Sem prejuízo, depois votarmos um de cada vez, fica já
exatamente. Faço já os dois, se me permite. Até porque há um conjunto de considerantes que são comuns às duas e que eu evitaria assim de os expor. O ensino de português no estrangeiro destina-se a afirmar o que é importante e difundir a língua portuguesa, proporcionando a sua aprendizagem, bem como da história, da geografia, da cultura nacionais, em particular às comunidades portuguesas. E para cumprir esse desiderato, a intervenção do Estado assume um conjunto diferente de formas. A coordenação do ensino de português no estrangeiro é cometida à missão diplomática ou ao posto consular dos países ou áreas consulares em que a rede do ensino português o justifique. E desde a sua entrada em vigor, o Decreto-Lei 165 de 2006, de 11 de agosto, foi objeto de 4 alterações que aqui vos exponho e que me escuso de reiterar neste momento para evitar cansaços da parte de vossas excelências, como é óbvio. De qualquer modo, queria vos dizer que pelo Decreto-Lei deste 234 de 2012, introduziu-se o pagamento de uma taxa de frequência, portanto uma propina, quando for o Estado português o responsável pelo ensino. E estas propinas são devidas pela frequência dos cursos extracurriculares de língua e cultura portuguesas, organizadas pelo Camões, e estão fixadas pela Portaria 102 de 2013, de 11 de março, em 100 euros, sendo os de 60 euros nas entidades com o Estatuto de Escola Associada, e conferem ao aluno o direito a receber do Camões um manual adequado ao nível da língua que vai frequentar, ficando automaticamente inscrito para a prova de certificação do nível da língua do curso que frequenta. O presente projeto de lei, este, visa a gratuitidade do ensino de português no estrangeiro, tornando de todo insuscetível o pagamento de quaisquer taxas no presente, ao eliminar a propina para todos os jovens portugueses e lusodescendentes que frequentam ou venham a frequentar o ensino de português no estrangeiro e ao instituir a gratuitidade dos manuais escolares para estes mesmos alunos. Para o efeito, a iniciativa legislativa apresenta um aditamento de nova alínea ao artigo 5º do Decreto-Lei, fazendo referência explícita de disponibilização gratuita também dos manuais escolares adotados em cada país e ano de escolaridade a todos os alunos dos cursos em regime de ensino paralelo, organizados ou apoiados pela rede EPE do Camões. No que diz respeito à opinião do deputado autor do parecer, tanto num como noutro, sendo facultativa a emissão deste parecer, o deputado, naturalmente, eu neste caso, eximo-me nesta sede manifestar a minha opinião sobre a proposta e análise, e tanto num caso como noutro, no caso do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tomou a iniciativa que visa a eliminação da propina e a garantia de gratuitidade dos manuais escolares adotados. O projeto de lei tem a finalidade de eliminar a propina para todos os jovens portugueses e lusodescendentes que frequentem ou venham a frequentar o ensino português no estrangeiro, institui a gratuitidade dos manuais escolares e nestes termos a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que este projeto de lei parece cumprir os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no regimento da Assembleia da República, estando em condições de ser votado no plenário da Assembleia da República. O mesmo se aplica, com um conjunto de considerandos muito semelhantes, ao projeto de lei, que é o projeto de lei número 184-15, primeiro do Chega, que é apresentado, que tem por finalidade proceder a alterações legislativas no decreto-lei número 165-2006, de 11 de agosto, que estabelece o regime jurídico do ensino de português no estrangeiro, que vão no sentido da revogação da taxa de inscrição para os jovens portugueses e lusodescendentes que venham a frequentar o ensino português no estrangeiro, a expansão da rede de ensino português no estrangeiro como língua materna para jovens portugueses e lusodescendentes, transversal a toda a diáspora e a adoção de políticas para o ensino português no estrangeiro nos ensinos básico e secundário que distinguam o ensino português como língua estrangeira das políticas de língua e educação destinadas ao ensino de português como língua materna. E nestes termos, é meu entendimento também que a Comissão de Negócios Estrangeiros deve ser de parecer que o projeto de lei apresentado pelo Chega parece cumprir os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no regimento da Assembleia da República, estando assim, portanto, em condições de ser votado no plenário da Assembleia da República, e neste também me escuso de emitir opinião. Muito obrigado pela vossa atenção, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu, que apresentou o parecer 152.15 primeiro do BE e o projeto de lei, o parecer correspondente ao projeto de lei 184.15 primeiro do Chega. E agora eu convidaria a Sra. Deputada Natália Oliveira a apresentar os relatórios também com estes anexos, o correspondente ao projeto de lei número 154.15 primeiro do PCP e o relatório correspondente ao parecer, o relatório correspondente ao projeto de lei, ou parecer, projeto de lei 205.15 do PAN. O primeiro respeita gratuitidade do ensino português no estrangeiro e o segundo respeita, determina o fim da cobrança da propina de taxa de inscrição aos homens portugueses e aos descendentes, portanto, as matérias são exatamente as mesmas. Eu pedi à Sra. Deputada Natália Oliveira, então, por fazer o favor de fazer a respectiva apresentação.
Sim, obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Dois projetos de lei apresentados, o projeto de lei número 154/15, primeiro apresentada pelo PCP, e o segundo projeto de lei número 205/15, primeiro pelo PAN, apresentam argumentos acerca, pelo primeiro, da gratuidade do ensino de português no estrangeiro, e é a terceira alteração do Decreto-Lei nº 105/2006, de 11 de agosto, e o segundo projeto de lei apresentado pelo PAN determina o fim da cobrança de propina, taxa de inscrição, pelos jovens portugueses e lusodescendentes que frequentem ou venham a frequentar o ensino de português no estrangeiro, procedendo para o efeito também a alteração ao Decreto-Lei nº 105/2006, de 11 de agosto. Não me vou alongar muito sobre os considerandos, porque são mais do que semelhantes àquilo que o Sr. Deputado Malo de Abreu acaba de nos apresentarem. E, claro, dizer que há os projetos de lei acima identificados, partilham, de ponto de vista jurídico-formal, um idêntico objeto, alterar o regime jurídico do ensino de português no estrangeiro, e no mesmo sentido, todos preconizam o fim do princípio, ambos preconizam o fim do princípio da optatividade acima referido, prevêem de forma expressa a gratuitidade do ensino de português no estrangeiro, tornando todo insuscetível o pagamento de quaisquer taxas no presente âmbito. Os autores da iniciativa do PCP referem que a apresentação deste projeto constitui uma medida de importante alcance social que contribui para reduzir os encargos que as famílias têm com a frequência do ensino e valorizar o ensino do português no estrangeiro. No que respeita à determinação do fim da cobrança da propina, vem também defendida, então, pela única deputada que representa o PAN, a gratuitidade completa do acesso ao ensino da língua portuguesa. Existem, então, duas outras iniciativas, projeto de leis aqui apresentados no parecer do deputado Malo de Abreu. E relembrar também que até à data da elaboração deste parecer não foram recebidos contributos referentes a esta iniciativa própria. No entanto, e em caso de aprovação e subsequente trabalho na especialidade, poderá a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas deliberar no sentido de se consultar o Conselho das Comunidades Portuguesas através do pedido de emissão de parecer específico. E sugere-se a audição, igualmente, por via de solicitação de parecer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas e à Federação Nacional de Professores, dada a filiação nesta do Sindicato de Professores no Estrangeiro. Os dois projetos de lei reúnem os requisitos constitucionais, legais e regimentais para serem apreciados e votados em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Os colegas que desejarem usar da palavra podem fazer o favor de se inscreverem para efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu irei apenas, em nome do meu grupo parlamentar, dizer algumas considerações, não em relação aos pareceres que aqui foram apresentados pelos colegas, que felicito pelo trabalho que fizeram, mas sim relativamente aos próprios projetos-lei que são apresentados aqui por vários partidos, pelo Partido Comunista, pelo Chega, pelo Bloco de Esquerda e também pelo PAN. Eu julgo que esta matéria é uma matéria importante para as comunidades portuguesas e para todos os portugueses que estão lá fora e que particularmente queriam que os seus filhos e pretendem que os seus filhos possam ter o acesso aos cursos de português e acesso também à cultura portuguesa. E esta é uma matéria que está sempre presente nas discussões com as nossas comunidades. Eu julgo que é importante falar aqui de algumas questões, que é para evitar que haja alguns equívocos que frequentemente surgem e que agora também surgem nos projetos-lei que aqui são apresentados pelos diferentes partidos. Independentemente da questão de ser ou não a favor da propina, aliás, a minha posição é bem conhecida relativamente a esse aspecto, mas acho que há equívocos que devem ser eliminados de uma vez por todas relativamente às questões que aqui são referidas, particularmente no que diz respeito à obrigatoriedade constitucional. Diz a Constituição que o Estado português se obriga a prestar um ensino aos filhos dos portugueses residentes no estrangeiro e também o acesso à cultura. E alguns dos partidos que aqui refere, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e também o PAN, dizem especificamente que não estão a ser cumpridas as obrigações constitucionais. Eu julgo que é importante clarificar esta questão porque aquilo que a Constituição diz está a ser cumprida. Aquilo que a Constituição diz é que o Estado deve prover o ensino do português no estrangeiro e é isso que o Estado faz. Aliás, se nós virmos o decreto-lei do Governo que instituiu a propina e também a respectiva portaria que estabelece os termos em que ela é aplicada, faz referência explícita ao facto dos preceitos constitucionais estarem a ser cumpridos. E, portanto, este é um argumento que não pode ser utilizado desta maneira incorreta, com falta de rigor, para justificar uma posição de defesa, que tem toda a legitimidade, obviamente, que é da defesa de que seja eliminada a propina. Aliás, a propina, a justificação para a introdução da propina é feita com os argumentos da melhoria da qualidade do ensino. Portanto, este é um dos aspectos. O outro dos aspectos que queria aqui referir, que também é abordado em alguns dos projetos de lei aqui apresentados, tem a ver com o facto, já sem falar em falta de rigor, como o PAN, que diz apenas que existem 20 mil alunos que frequentam os cursos de português no estrangeiro, que é manifestamente incorreto e deve haver rigor quando nós apresentamos iniciativas legislativas, mas que se refere que o ensino do português no estrangeiro está em claro recuo, está em perda, que está moribundo, enfim, não são bem utilizadas estas expressões, mas o que querem alguns dos partidos dizer é que, de facto, tem havido um desinvestimento e uma desvalorização do ensino do português no estrangeiro. Isto também não é correto dizer-se, não se podem utilizar os argumentos de qualquer maneira, porque, na realidade, o ensino do português no estrangeiro tem sido sempre, independentemente dos governos, foi também com o governo do PSD mesmo que depois tivessem tomado algumas decisões que prejudicaram o ensino do português no estrangeiro, mas independentemente dos governos, o ensino do português no estrangeiro é uma peça-chave na nossa afirmação externa. E em todas as suas dimensões. Nós reduzimos aqui a questão do ensino do português no estrangeiro ao ensino, portanto, àquela dimensão particular para os filhos dos imigrantes, mas esta tem uma outra dimensão e que está em perfeita articulação com todos os outros graus de ensino e também com a cultura, com a expansão da cultura portuguesa em todos os países. E eu acho que o esforço que o governo, que o Estado português faz para afirmar a língua e a cultura portuguesa não é nada despiciando e deve ser reconhecido. Não é apenas o facto de haver ensino do português no estrangeiro em 17 países, é também o facto de haver mais de 300 protocolos com universidades para o ensino do português, de haver 50 e tal leitorados um pouco por todo o mundo, de haver 40 e poucas cátedras, e isto faz parte de todo esse esforço de valorização do ensino do português e da língua e da cultura portuguesa. Portanto, tem que haver algum reconhecimento e algum rigor, a bem da verdade, relativamente a esta dimensão do ensino do português no estrangeiro. Mas há um aspecto que eu queria aqui referir muito particularmente e que tem a ver com a iniciativa que é apresentada pelo Chega. Aquilo que o Chega aqui faz neste projeto de lei é decalcar, adaptar uma iniciativa legislativa que a apresentou na anterior sessão, que decalca uma petição que tinha por um título Português para Todos. Todos nós estamos empenhados nesta dimensão do Português para Todos. Aliás, já estão previstos investimentos avultados para facilitar e para fazer com que o ensino do português no estrangeiro possa ser alargado a mais jovens que estão espalhados por todos os lados. Mas, sobretudo nas regiões mais onde há menos concentração e, portanto, onde é mais fácil constituir turmas. Mas o projeto de lei que aqui é apresentado pelo Chega apresenta alguns aspectos que nós não podemos deixar passar. Em primeiro lugar, eu acho que decalca de uma maneira acrítica o facto de se dizer nessa petição que o ensino do português é particularmente dirigido a estrangeiros. Eu acho que isto é um pouco insultuoso dizer as coisas desta forma, porque o ensino do português no estrangeiro não é dirigido a estrangeiros. O ensino do português no estrangeiro está adaptado de acordo com as melhores práticas europeias, segundo a Carta de Referência do Ensino das Línguas do Conselho da Europa, de forma a poder chegar a todas as crianças. E quem não conhece as comunidades portuguesas pode fazer uma afirmação desta natureza sem levar em consideração que muitos desses jovens portugueses ou descendentes de portugueses na realidade não têm uma proficiência na língua portuguesa que lhes permita a compreensão do português e, portanto, não são crianças estrangeiras. Como não me parece adequado dizer que este ensino é dirigido a estrangeiros, refere aqui alunos de outras nacionalidades enquanto língua estrangeira ou língua de herança como segunda língua em detrimento do ensino de português como língua materna. Se houve uma evolução importante no âmbito da língua portuguesa, na forma como se percepciona, é o de retirar à língua portuguesa e aos cursos de português no estrangeiro a dimensão de uma língua de imigração, que era completamente desvalorizada. E tem sido esse esforço que tem vindo a ser feito para valorizar a língua portuguesa e para a retirar desse gueto de língua materna, porque depois também se faz aqui uma outra coisa que eu acho que é perigosa e é preciso saber com que conceitos é que se está a jogar quando se fala em língua materna, em língua de herança, em língua segunda ou língua estrangeira. Há uma certa confusão também com todos estes conceitos e é preciso também nós sabermos do que estamos a falar quando falamos deste tipo de questões. E quando se fala em língua materna, então eu pergunto, portanto, se pretendia só os cursos em língua materna, então eu pergunto, então, vamos fazer o quê? Vamos fazer cursos de português só para jovens que já sabem português? Ou vamos confiar nos professores que sabem fazer essa distinção quando vêm os níveis de proficiência de cada um dos alunos? Porque muitas vezes é muito difícil constituir essas turmas e não há turmas homogéneas e é preciso que os professores eles próprios tenham essa capacidade para fazer essa distinção entre aquilo que se aproxima mais daquilo que poderia conceptualmente ser curso em língua portuguesa, em língua materna ou em língua estrangeira. E, portanto, eu acho que há aqui uma incorreção e acho que há aqui uma atitude que eu não acho que seja correta que se transponha aqui, porque, na realidade, às vezes é muito difícil constituir as próprias turmas. E se não forem alguns jovens, por exemplo, um jovem brasileiro ou moçambicano ou cabo-verdiano é um estrangeiro, não vamos lhes vedar os cursos quando nós temos a Cplp, cuja retórica é de fazer a valorização global da língua portuguesa e irmanando todos os países da Cplp. Acho que não devemos fazer isso. São esses os estrangeiros que aqui se refere quando fala na língua estrangeira. Não acho que seja correto e, portanto, a forma como este projeto aqui é apresentado, eu acho que é incorreta. Faz um decalque crítico e sem nenhuma análise, portanto, bastante preguiçoso relativamente àquilo que é importante no que diz respeito aos cursos de língua portuguesa no estrangeiro e ao esforço que o Estado tem vindo a fazer para providenciar estes cursos, que é uma forma de perpetuar uma ligação também afetiva ao nosso país, mas não já com aquele sentido, logo após os grandes fluxos migratórios dos anos 60, que se vão nos ensinar a língua portuguesa para daqui a 3 ou 4 anos os rapazes e as raparigas poderem regressar ao nosso país e poderem integrar-se na nossa sociedade. Portanto, nós rejeitamos este tipo de linguagem, que tem alguns elementos novos que nós não partilhamos e, portanto, que nós contestamos vivamente. e, portanto, merecem-nos estes reparos os projetos de lei que aqui são apresentados, independentemente da legitimidade que existe relativamente ao propósito de querer eliminar a propina, isso é outra questão, e de querer a gratuitidade dos manuais, que neste momento é, já existe, os manuais são todos gratuitos, em função do pagamento da propina, recebem gratuitamente todos esses manuais e muitas outras coisas que são um benefício, quer para a aprendizagem, quer para o lecionamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se ficou alguma coisa por dizer. Algum colega deseja acrescentar? Tem a palavra à sua deputada. Ah, não vai. Então, colegas, quem é que deseja usar da palavra sobre esta matéria? Não há mais intervenções. Então, assim sendo, talvez possamos votar. Temos aqui, então, em primeiro lugar, o projeto de lei 152.15, primeiro, do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado António Malo de Abreu. Podemos votar o projeto de lei número 154.15, primeiro, do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à sua deputada Natália Oliveira. Vamos votar o parecer sobre o projeto de lei 184.15, primeiro do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Cumprimentos ao seu deputado Malo de Abreu. E vamos então votar o parecer sobre o projeto de lei 205.15 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Relatora. Vamos entrar no ponto 6, apresentação e discussão do projeto de resolução número 148.15, primeiro do Chega, o qual recomenda ao Governo o alargamento do programa Regressar aos Imigrantes da Madeira e dos Açores. Esta matéria, os colegas lembrar-se-ão, tinha sido adiada a requerimento do PS, com a concordância dos autores. Vamos então debater este ponto. Senhores deputados do Chega, não sei quem é que vai usar a palavra. É o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, pede a palavra para...
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas perdi aqui um pouco a atenção. Nós passamos ao ponto 6?
Passamos. Tendo acabado o ponto 5, passamos ao ponto 6. Tem a palavra o Sr. Deputado Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Julgo que não há muito a dizer sobre esta iniciativa. Não faz qualquer sentido que o programa Regressar se aplique só aos portugueses do continente e não aos portugueses. Tanto quanto sei, Açores e Madeira são Portugal. Portanto, esta omissão do programa Regressar não faz qualquer sentido e nós é exatamente, isto é uma correção de uma coisa que não faz sentido. Desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Bem, Sr. Presidente, em primeiro lugar, permite-me que o cumprimento mais uma vez, bem como a todos os colegas. Julgo que me estão todos a ouvir, espero que em boas condições. Na verdade, o programa Regressar já tem algumas das suas componentes, alguns dos seus apoios que se aplicam às regiões autónomas. Há duas matérias nas quais não se aplicam em concreto. Têm a ver com as verbas que são atribuídas pela parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que nas regiões autónomas são regionalizadas. São verbas relacionadas com programas de emprego. E que as próprias regiões têm competências sobre esta matéria. E, portanto, aquilo que é a posição do Partido Socialista é que também os governos regionais deveriam aplicar este programa Regressar, utilizando exatamente essas verbas para que aqueles que desejam regressar possam ser apoiados. Neste sentido, não podemos acompanhar, na forma como está formulada, a proposta do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum colega deseja usar a palavra. O Sr. Deputado Sérgio Marques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os colegas da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Bom, eu devo começar por referir que esta iniciativa do Chega têm a sua oportunidade e pertinência. De facto, não se entende esta discriminação que o programa Regressar, aprovado por resolução do Conselho de Ministros, estabeleceu entre os imigrantes que regressam ao continente português e aqueles que optam por regressar às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Eu não posso estar mais em desacordo com aquilo que o Sr. Deputado Francisco César acabou de referir, porque aqui a autonomia das regiões autónomas da Madeira e dos Açores é usada como uma forma de o Governo da República se desresponsabilizar das suas responsabilidades em matérias que são claramente da sua competência. Nós não estamos a falar de emprego, nós estamos a falar de migrações. Ora, as migrações são claramente uma área da competência soberana do Estado português. E não faz sentido vir aqui, tal como fez o programa Regressar, estabelecer uma discriminação negativa relativamente às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A haver uma discriminação, Sr. Deputado Francisco César, deveria ser uma discriminação positiva, a de o Estado ajudar economias que têm as suas fragilidades, que são pequenas e que têm maiores dificuldades em integrar aqueles cidadãos que regressam a estes territórios. É por isso de todo incompreensível esta discriminação. Não estamos aqui a tratar de uma medida de emprego, não estamos aqui a tratar, como já referi, de uma medida que é do âmbito das migrações e que é por isso da responsabilidade clara do Governo da República e até nem se percebe, nem se entende que uma certa miopia por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando, uma vez objeto de uma pergunta sobre esta matéria, diz que isto não é da sua competência, remetendo isto para o Ministério do Emprego. Eu devo aqui referir, aliás, que o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é a entidade que deve financiar esta medida que não se aplica às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, é um instituto que tem um âmbito de competência nacional. E, portanto, não é também por aqui que se pode encontrar um fundamento para a não aplicação deste programa nas regiões. O Instituto de Emprego e Formação Profissional deveria, obviamente, atuar complementarmente às competências que estão regionalizadas na área do emprego. Aliás, o Governo da República reconheceu que havia aqui matéria que deveria ser melhorada. Não é por acaso que foi criado um grupo de trabalho para melhorar a cobertura do programa Regressar nas regiões autónomas. Isto consta de um anúncio feito no site do Governo da República. E o que é certo é que este grupo de trabalho foi criado em outubro do ano passado, de 2021, e até hoje não sabemos se este grupo foi criado, que conclusões é que chegou, que propostas é que fez, não se sabe absolutamente nada e seria interessante, seria pertinente indagar junto ao Governo da República, provavelmente os senhores deputados do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco César, com certeza saberá, qual é o resultado deste grupo de trabalho que aqui foi estabelecido por iniciativa do Governo da República com o objetivo de melhorar a cobertura deste programa. Daí que conclua, Sr. Presidente, que este projeto de resolução do Chega é oportuno, é pertinente, versa sobre matéria que estabelece uma clara discriminação absolutamente incompreensível entre os imigrantes que regressam ao continente português e às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e faço votos para que esta situação possa ter um desfecho condizente com a igualdade de todos os cidadãos perante a lei prevista constitucionalmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco. O Sr. Deputado Francisco César pede a palavra. Peço desculpa, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me for permitida a réplica.
Muito bem. Por favor, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, em primeiro lugar, É com gosto que vejo, aliás, algo que é tão comum nos Açores, ver o PSD de mão dada com o Chega nos projetos e nas políticas que apresentam. É algo que nós percebemos que se está a alargar da região autónoma dos Açores para o resto do país. Mas indo concretamente à questão, eu acho que urge esclarecer algumas matérias. A primeira está relacionada com o âmbito de aplicação deste programa. Este programa, na maior parte das suas medidas, sobretudo naquelas que dizem respeito à competência dos negócios estrangeiros, relacionado com os negócios estrangeiros, já tem aplicação nas regiões autónomas. Isso é bom que fique claro. Há, é assim, um conjunto de medidas que não são da responsabilidade dos negócios estrangeiros, nem das finanças, e que são da responsabilidade direta de verbas, ou que saem de verbas do Instituto de Emprego e de Formação Profissional, e que são transferidas para as regiões autónomas. A autonomia é as regiões autónomas recebendo os fundos possam decidir qual é o melhor uso que podem dar a esses fundos. E foi o que, por exemplo, no caso dos Açores, que eu conheço bem, foi decidido. Ou seja, utilizando as verbas que foram recebidas no âmbito dessas transferências, decidiu não usá-las no âmbito de um programa regressar. Na região autónoma da Madeira, pelos vistos, o Governo Regional da Madeira também decidiu não utilizá-las no âmbito deste tipo de medidas. E, portanto, calculo que aquilo que o Sr. Deputado queira era que sejam transferidas outras verbas para além daquelas que já foram transferidas no âmbito de programas relacionados com emprego e formação profissional para dar, para que possa ser dado esse apoio. Em primeiro lugar, qualquer apoio que seja dado deve ser dado no âmbito das autonomias regionais, portanto sendo transferidas as verbas para as regiões autónomas e elas próprias decidindo como é que irão aplicar. Como bem sabem, em matérias de segurança social, emprego e formação profissional, as competências não estão totalmente regionalizadas, mas há, parte que está, há algumas que estão. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que nós somos a favor de que o programa se aplique nas regiões autónomas, mas salvaguardas aquelas que são as competências autonómicas. E, portanto, a formulação que o Chega apresenta aqui não é a formulação que nós consideramos a mais adequada para, em primeiro lugar, salvaguardar aqueles que regressam, em segundo lugar, para salvaguardar as competências autónomas das regiões autónomas. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém mais deseja falar sobre este ponto. A palavra ao Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Pimentel.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu seria tentado a concordar com o deputado Francisco César se estivéssemos a falar numa questão de direito regional ou de direito administrativo tout court, o que não é o caso. E o que disse aqui o meu colega Sérgio tem toda a pertinência porque estamos a falar no plano nacional e não se trata nada de falar em competências administrativas ou competências estatutárias. Para dizer que esta, aquilo que disse o meu colega Sérgio, esta é uma questão oportuna e até pertinente e é uma proposta nesse sentido que reúne estes dois adjetivos da parte do Chega. Mas a questão toda é, imaginemos que temos um açoriano, o Francisco, temos um açoriano que está emigrado na Inglaterra, é nacional português, quer regressar. E nós não estamos a falar de competências entre governos regionais, nem podemos pegar no Governo da República e reduzir o Governo da República a um mero governo regional. Estamos a falar do Governo da República de Portugal. E, portanto, tomou uma medida correta, oportuna, interessante, que é facilitar o regresso e a integração da comunidade portuguesa emigrada, seja ela dos Açores, da Madeira, de Trás-os-Montes ao território português. E, portanto, como Governo da República, que não é um mero governo regional, como Governo da República deve olhar para todo o universo daquilo que são os nacionais portugueses. Este é o problema. É neste plano que se deve ver a questão, num plano nacional e não num plano regional. Os governos regionais dos Açores e da Madeira, como disse o Sérgio Marques, muito bem, se quiserem fazer a discriminação positiva, poderão fazê-lo. Agora, se o Governo da República começa a utilizar os instrumentos comunitários ou o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é importante e tem um papel importante para a formação profissional, como ele disse, relativamente aos cidadãos do território continental, para políticas formativas, tudo bem. as ações em matéria têm essas verbas desagradadas. Mas não é questão administrativa, nem é uma questão de direito regional. É uma questão nacional, o Governo da República. E bem, repito, tomou medidas para incentivar o regresso e a inserção da nossa comunidade imigrante ao território continental, seja ele dos Açores e da Madeira. Nesse sentido, subscrevo aquilo que disse o meu colega Sérgio Marcos, porque é neste plano que nós nos devemos situar e não noutro. É neste. As autonomias regionais estão salvaguardadas. Quiserem diferenciar, introduzir novas medidas, muito bem. Agora, não podemos é também deixar de ver aquilo que é o cerne da questão, são medidas para o regresso e a inserção dos nossos nacionais, sejam eles, repito, dos Açores, da Madeira ou Trás-os-Montes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para uma intervenção complementar na sequência das palavras do Sr. Deputado Francisco César. O Sr. Deputado Francisco César, à falta de melhores argumentos, vem aqui já com o estafado, com a estafada invocação da proximidade entre o PSD e o Chega. Sr. Deputado Francisco César, eu não tenho qualquer problema em concordar com algumas iniciativas do Chega, quando essas iniciativas me parecem meritórias, como parece ser este o caso. Não tenho aqui nenhum complexo desse tipo. E, de facto, Sr. Deputado, à falta de melhor argumento, vem aqui já com essa estafada invocação. Eu devo referir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o que é que está em jogo? É também uma forma de como encararmos a autonomia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. O Governo da República expressa aqui uma visão de separação entre a gestão nacional e a gestão que é feita no âmbito das autonomias pelos territórios ultraperiféricos. E, de facto, não é esta a visão correta, porque o que faz sentido é que tenhamos uma visão integrada do que deve ser uma resposta a ser dada por todas as componentes do território nacional e das instituições nacionais relativamente a uma questão que é responsabilidade nacional, que é o acolhimento e o regresso dos nossos concidadãos que decidem regressar, seja ao continente português, seja à Madeira e aos Açores. E é isto que está aqui em causa. Nós não nos revemos nesta visão expressa na resolução do Conselho de Ministros que aprova o programa Regressar. Temos uma outra visão, de maior integração, de maior solidariedade, de parceria entre a República e as regiões autónomas para tratar de assuntos que são comuns a todo o território nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, não querendo eternizar esta discussão, eu só gostaria de dar aqui algumas notas. O programa Regressar aplica-se às regiões autónomas em matéria que digam respeito à divulgação de ofertas de emprego, a medidas de apoio fiscal, a medidas de apoio ao investimento, apoio ao reconhecimento de habilitações académicas e qualificações profissionais e aperfeiçoamento da língua portuguesa. Só há uma medida em que a aplicação não é direta. É a medida de apoio ao regresso de imigrantes a Portugal. E porquê? Porque essa medida utiliza uma verba no âmbito de fundos comunitários que já são transferidos para as regiões autónomas para aplicarem como bem entendem. E bem, e portanto o que não faria sentido era o governo português dispor de fundos que são das regiões autónomas e utilizá-los numa forma que as regiões autónomas não autorizaram. E portanto, a forma como o programa Regressar foi implementado é uma forma que respeita, a meu ver, as autonomias. O que nós temos agora é adequar junto das regiões autónomas uma forma é que esses fundos possam sim ser utilizados com a sua anuência no apoio àqueles que vêm de fora. Por isso é que nós dizemos o programa Regressar deve ser aplicado às regiões autónomas na sua totalidade, mas não na forma como é expressa aqui. Deve ser aplicada respeitando aquelas que são as competências das regiões autónomas e podendo elas dispor destes fundos e aplicando-nos exatamente neste motivo. Atenção, por exemplo, no caso dos Açores, aqui o senhor deputado e o meu colega dos Açores deveria saber que foi uma opção quer do governo do Partido Socialista Regional, quer do atual governo PSD, CDS, PPM e Chega, que o suporta, e deputado independente e deputado de iniciativa liberal, julgo que não falta mais nenhum, foi também a opção não utilizar estes fundos para uma opção consciente para o programa regressar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Muito rapidamente, Sr. Deputado Francisco César, só para dizer isto. A seguir essa tese, o Governo da República legislará, isto é, decidirá sobre o que entender e, por essa tese, apresentará as faturas ao Governo Regional dos Açores, irá por políticas decididas por ele próprio. Mas, se alguma vantagem tem esta proposta do Chega, é permitir alguma reflexão e bom senso nesta matéria, e também só para responder, a inteligência não é monopólio do PSD, mas certamente não é monopólio do Partido Socialista, e, portanto, se ela vier do Chega, não deixa de ser inteligência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta matéria não será objeto, trata-se de um projeto de resolução, subirá a plenário com o relatório que a Comissão fará sobre a discussão da vida. De modo tempo, vamos passar ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação da redação final do projeto de resolução 9215-1 do PAN, sobre recomendação ao Governo português que apoie a criação de um tratado internacional para os oceanos e uma harmonização da legislação em termos de áreas marinhas protegidas. Esta matéria, não sei se alguém está a ganhar a fazer, vamos votar a redação final, quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 8º, a apresentação e discussão dos seguintes projetos de voto. Número 124-15, primeiro, decisivo liberal, protesto contra o comunicado intimidatório da Embaixada da Federação Russa. Número 129-15, primeiro, decisivo liberal, protesto contra o comunicado intimidatório da Embaixada da Federação Russa em Portugal, de 20 de julho. Oh, diabo, já são dois comunicados da Federação Russa. Um é de 20 de julho, relativo a Pedro Abrunhosa, e outro que é um comunicado intimidatório dirigido ao resto, ao remanescente da população.
É o mesmo.
É o mesmo? Desculpe lá, faz favor, tenho que esclarecer isto. Onde é que estão os dois relatórios da... Não, é que aqui é um que é do PAN, não é do Iniciativa Liberal. Parece que está mal isto. Desculpe, está mal. Está aí ele e ele. E um deles é do PAN.
Não é do PAN.
Ok, veja lá qual é que é do PAN.
129 é do PAN, Sr. Presidente.
Ok. E depois temos também o número 130-15-1 do Bloco de Esquerda, de condenação das declarações de Viktor Orban sobre os países do sul da Europa sobre a mistura racial. Uma nota ainda, os projetos de voto 143-15-1 do Chega, de pesar pelo falecimento de Mikhail Gorbachev, e 144-15 do PS pela mesma matéria, foram consumidos por iniciativa própria do PAR. Toda a gente sabe isto, mas que não custa nada lembrar. Em relação aos projetos de voto, vamos agora discuti-los. Permitia-me só fazer aqui uma proposta, não sei se vai ter acolhimento. Será que os proponentes dos protestos contra o comunicado intimidatório da Embaixada da Federação Russa aceitariam substituir votos de protesto por votos de repúdio, que é mais consentâneo com o Parlamento? Porque os protestos, na linguagem diplomática, têm outro significado. O voto de repúdio é a mesma coisa e é mais consentâneo com o nosso... Pronto, posto isto, passava a palavra aos nossos colegas da Iniciativa Liberal e do PAN, que vão falar sobre matéria análoga, e depois, a seguir, ao Bloco de Esquerda. Então, faz favor, Sr. Deputado, não sei quem é que se vai inscrever. Na minha lista, em primeiro lugar, é a Iniciativa Liberal. Faz favor, o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo sucinto, acolhemos de bom grado a sua sugestão. Como sabido, no passado dia 20 de julho, a Embaixada da Federação Russa publicou um comunicado, a nosso ver, bastante intimidatório, a um protesto pacífico feito por um músico português. A Iniciativa Liberal, na altura, condenou publicamente e daí acharmos por bem a Assembleia também o fazer, considerarmos que é um atentado à liberdade de expressão em Portugal, sendo Portugal um país onde os protestos políticos feitos de forma pacífica, a meu ver, como é este caso, devem ser feitos sem qualquer tipo de interferência ou condicionalismo e até para manter de algum modo a tradição cordial das relações diplomáticas que tem havido com este país, ou não tem havido este tipo de condicionalismos, decidimos colocar este voto, que esperemos, obviamente, que todos os partidos aprovem, estando, obviamente, nós acolhemos essa sugestão, então, de não ser um protesto, mas ser um voto de repúdio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados da Comissão. Relativamente a esta iniciativa, a mesma vai no sentido, já referido também pelo Sr. Deputado, o PAN de imediato repudiou aquelas que foram as declarações da Embaixada Russa em relação ao cantor e artista Pedro Abrunhosa. Entendemos que a liberdade de expressão, inclusive naquilo que é a sua dimensão política, é um princípio fundamental de um Estado de Direito, não sendo aceitável qualquer tipo de tom intimidatório, seja para com um artista, seja para com um ativista ou que cidadão for. Nesse sentido, entendemos que a Assembleia da República não deve ficar alheia a este episódio, enquanto órgão de soberania, mas também garante dos direitos, liberdades e garantias dos nossos concidadãos, e apresentamos este voto, acolhendo também de bom grado a sugestão do Sr. Presidente, no sentido da alteração da denominação do voto.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos agora ouvir o Pulo. Não sei se o Bloco de Esquerda está na nossa reunião de hoje. Não está? Não está cá ninguém do Bloco. Então, eu pedi aos colegas que se pronunciassem, se alguém quiser dizer alguma coisa sobre estes pontos, ou se podemos passar diretamente, são pontos autoexplicativos. Vamos então passar à votação. Vamos votar primeiro o Iniciativa Liberal, o 124-15. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora o 129-15 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, eu estaria na disposição de vos mandatar para fundirem isto, porque é a mesma coisa. Não se importam de fundir isto. E como não vão certamente alterar a substância, nem vale a pena voltar aqui à nossa comissão. Podem também contar aqui com a ajuda dos nossos serviços. Sim, só a parte resolutiva é que está aqui a doutora Raul a dizer-me que, uma vez que só a parte resolutiva é que é publicada, se calhar deixávamos intocado a enunciação da declaração de intenções e pelo menos a parte resolutiva seria igual. Será o ideal para não aprovarmos dois votos com o mesmo teor no plenário. O projeto de voto do Bloco, por ausência do Bloco, eu acho que deve ser adiado para a próxima reunião, para o Bloco ter a possibilidade de apresentar o seu voto. Toda a gente está de acordo com esta posição? Muito bem. Portanto, segue para a próxima reunião. Vamos então entrar no sempre exaltante ponto da aprovação das atas. Nesta feita temos 6, a 16 e a 17 correspondentes aos dias 13 e 19 de julho, e a 18 e a 19, correspondentes aos dias 8 e 15 de setembro. Srs. Deputados, alguém tem alguma coisa a dizer sobre as atas? O Sr. Deputado Paulo Pires, que teve a ocasião de espreitar isto?
Nada a assinalar.
Nada a assinalar. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Toda a gente percebe que a posteridade vai ver-nos pelos olhos e pelo crivo do Dr. Paulo Pires, que nem quer imaginar o que lá possa estar, mas depositamos nele toda a nossa confiança. Conhecedores da sua lendária boa fé. Ora bem, não há mais nada para tratar. Alguém quer suscitar mais alguma questão? Ninguém quer. Então só nos resta dar a desejar as melhoras ao nosso amigo e colega Francisco César e dar por encerrada a nossa reunião. Boa tarde a todos.